Mulheres pretas, pardas e indígenas são a maior entre os 5 milhões e 300 mil jovens entre 18 e 25 anos que não trabalham e nem estudam. São chamados de geração nem. Cruzamento de dados, que inclusive é inédito, feito pelo Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a pedido inclusive da Agência Brasil, que é a Agência Nacional de Comunicação, revela que elas somam 2 milhões e 200 mil, ou seja, 41,5% do grupo dos que não trabalham e nem estudam são formados por brasileiros negros. As negras indígenas representam hoje 8% daqueles que não trabalham nem estudam, enquanto que os brancos, as brancas, as mulheres brancas, 5%. Esses números revelam a associação entre os afrodescendentes e as condições econômicas e sociais marginais. Sobre o Dia da Consciência Negra e essas condições dos afrodescendentes do Brasil, eu vou conversar agora aqui no CBN Maringá, segunda edição. Nós vamos falar com a professora Marivânia Conceição Araújo. Ela é doutora em antropologia. Professora, boa tarde.
Boa tarde, Gilson Aguiar. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN.
Professor, quando a gente olha os números no Brasil, depois de muito tempo de nós termos aí, né, na sociedade brasileira o trabalho escravo, apesar do Brasil ter sido o último país a ter rompido com a escravidão na América, nós temos alguns números que demonstram ainda uma associação entre desigualdade econômica, condições sociais de risco e a descendência afro-brasileira. Essa relação que a gente faz entre a raça e a condição econômica e social no Brasil, ela ainda vai se preservar por causa da raça ou é a condição social e econômica que é determinante a ela? Ou seja, o que vem primeiro? Qual é o elemento determinante?
Olha, essa pergunta é interessante, Gilson. Isso é o que está sempre sendo perguntado, sempre está sendo questionado, né? Os negros são pobres por uma condição social, econômica, ou são pobres porque são negros? Eu acho que é um conjunto, é a soma dessas duas coisas, mas o fator preponderante é a cor. A cor é, infelizmente, no Brasil, um impedimento para a ascensão social, né? Os negros não estão fora do mercado de trabalho, não porque eles querem, né? Eles são o maior percentual nesse grupo que você chamou aí, você citou, né, de ninguém, não por uma opção, mas por um impedimento na inserção no mercado de trabalho.
Esse impedimento, quando a gente fala que ele está associado, né, à cor e à raça, a gente tem no Brasil uma diversidade muito grande, étnica e racial. E uma miscigenação, que a gente pode observar ela pela própria formação do brasileiro. Todo mundo tem o pé, vamos dizer assim, vamos brincar, todo mundo tem o pé na senzala. Todo mundo é, de uma certa forma, descendente afro. Não existe aí um mau resgate da cultura brasileira, ou seja, uma falta de compreensão da identidade do próprio brasileiro?
Bom, você está me perguntando várias coisas ao mesmo tempo. Primeiro, a questão de ter uma miscigenação, isso não é impedimento de ter uma identidade brasileira, né? Depois da semana de 22, da Semana de Arte Moderna, né, cresceu um sentimento que a identidade do brasileiro é essa miscigenação. A identidade brasileira é a mistura, né? É a mistura do povo do Sul com os nordestinos, com o povo do Sudeste, e vem os imigrantes, enfim, a miscigenação é a nossa marca. Acho que a miscigenação é a nossa identidade. E o problema, a questão que se insere aí para o negro, é que o negro, dentro dessa identidade, é visto negativamente, né? A identidade, a miscigenação é saudada, é festejada. Porém, os elementos da população negra, eles são vistos negativamente. Acho que aí é que está o problema.
O Gilberto Freire falava que é o antropólogo brasileiro de maior expressão, talvez. Ele dizia que o mulato, né? O mulato, ele também é um problema. Diz que o negro o rejeita e o branco também. E nós somos um país de mulatos. Quando a gente tem esse percentual, eu me identifico como branco, eu me identifico como negro, eu sou afrodescendente ou não. Isso é um dado polêmico. Como é que a gente se identifica, né? Muitas vezes, o ser afrodescendente passa a ser uma questão de opção ou dessa condição?
Olha, o Gilberto Freire, o famoso ensaísta, ele falava do mulato, mas ele falava ao contrário. Ele falava que o mulato era a virtude do Brasil. Uhum. Né? O mulato era o ponto positivo da população brasileira. Melhor e mais emblemático e mais forte do que o português. Né? Mas o problema do Brasil não é a miscigenação. Né? Como você bem disse, todos nós temos uma origem africana. Tá, mas na hora em que, no mercado de trabalho, na hora de assumir isso, na hora de falar isso, talvez em sala de aula, nos espaços abertos, as pessoas vão chamar a sua ascendência italiana, a sua ascendência portuguesa, a sua ascendência germânica, né? A ascendência afrodescendente, ela é esquecida. Então, não é verdade que a miscigenação seja valorizada no Brasil.
Então, significa que nós estamos, somos miscigenados, mas nós negamos essa miscigenação.
Exatamente. Então, nós somos miscigenados, a mistura, a alegria, o mulato, ele é festejado folcloricamente. Mas quando no dia a dia, no nosso cotidiano, o povo brasileiro faz a questão, na maioria das vezes, né, faz questão de omitir essa miscigenação, né, de guardar essa miscigenação para uma outra ocasião mais folclórica. Eu acho que a nossa mídia é um exemplo disso. Você liga a televisão em qualquer horário, em qualquer canal de televisão, a televisão é branca, né? Então, no discurso, nós somos miscigenados. Na ação, no cotidiano, o que se tenta mostrar é um Brasil branco.
Agora, quando se fala das cotas, por exemplo, a Universidade Federal do Paraná, ela fez o vestibular agora em relação às cotas e mais da metade dos candidatos se declararam afrodescendentes. Inclusive na prova do Enem também. Na prova do Enem nós tivemos aí mais 50% dos candidatos se declarando afrodescendentes. Estão ali pegando carona nessa herança afro para tentar ter um tratamento diferenciado?
Olha, eu não acredito. Não acredito nisso, justamente por isso que incoerência com o que eu acabei de dizer. Então nós temos um discurso que fala de uma miscigenação, mas na hora de se posicionar, quem é branco se posiciona como negro. Então, desculpa, quem é branco vai se posicionar como branco. Quem é ítalo-brasileiro, enfim, tem uma ascendência europeia, vai fazer condizente com essa ascendência. O que nós estamos vendo no Enem e no vestibular da Federal do Paraná é um reflexo do que a gente está vendo na sociedade brasileira. Os negros, já nesse último censo, eles são a maioria. Negros são pretos e pardos, né? Uhum. O último censo mostra que a soma de negros e pardos é 51%. Então, é isso que nós estamos vendo nas seleções aí para as universidades, né? Seja no Enem ou seja nos vestibulares, é um reflexo do que a sociedade está, da mudança que a sociedade está vendo, tá vendo. Eu acho que não é um movimento para se aproveitar das cotas. Acho que não.
Então aí nós temos realmente um ato de consciência, na opinião da senhora.
Eu acho. Eu penso dessa forma. Nós estamos vivendo, você sabe que a história ela é feita de processos, né? Então, nós estamos vivendo num processo de mudança. É um processo que significa a aceitação do negro, a valorização da cultura negra, uma postura mais enfática no que diz respeito. Eu sou negro, esse é meu lugar, né? E tendo a universidade como mais um espaço do negro, né? Eu acho que esse aumento, né, essa sinalização dos negros nos vestibulares, ela diz respeito a isso. Olha, a universidade é um espaço para mim também. Eu vou para lá e vou fazer parte desse grupo, desse seleto grupo, né, dessa elite intelectual.
Professora Marivânia Conceição de Araújo, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Sempre às ordens, um abraço para todos os ouvintes.
Conversei com a professora da Universidade Estadual de Maringá, doutora em Antropologia, Marivânia Conceição de Araújo. Nós falamos sobre o Dia da Consciência Negra, o Dia Nacional da Consciência Negra. A professora ressaltou que ainda existe uma discriminação racial no Brasil. Há uma vitória em relação às cotas, tanto nas universidades federais como nas universidades estaduais. Ela valorizou hoje a maior parte dos alunos que fizeram o Enem, o último Enem, terem se identificado como afrodescendentes. Mais de 51% deles se declararam afrodescendentes.